bola rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou o Henrique, o tricolor no momento mais revoltado que vocês podem ouvir aqui nesse Spotify da vida, porque essa semana não foi fácil, mas a gente vai discutir isso mais pra frente. E aqui comigo, um flamenguista também 50% puto e 50% feliz, podemos dizer assim. E aí, Doug?
E aí, Henrique? Fala, galera. É, realmente essa semana foi de altos e baixos aí.
É, tá sendo bacana, né, com essas competições alternadas entre final de semana e semana, que a gente tem sentimentos misturados, né? Uma hora tá feliz, uma hora tá puto.
Muito, cara. Muito mesmo. Vamos falar disso tudo aí na sequência, mas foi realmente pra nós dois, pra quem é flamenguista e pra quem é São Paulino, foi uma semana de montanha-russa.
Verdade. E aí a gente já vai começar aqui falando da rodada, né, do Brasileirão que a gente teve nesse último final de semana, passando aqui pelos cariocas e paulistas, e começamos com Botafogo e Ceará, que jogaram no sábado e empataram em 2x2, resultado que não ajuda ninguém, não ajuda nenhum dos times, não ajuda os torcedores, não ajuda quem faz podcast, né? Foi aquele resultado que muda nada. O Ceará continua ali no meio de tabela, o Botafogo também não consegue se distanciar da zona de rebaixamento, né? O que saiu de legal foram os gols. Os gols até que foram jogadas bem construídas. É, a gente até comentou no podcast passado que ia ser um jogo feio, um jogo de poucos gols, né, Doug? Você até postou no Ceará, porque é um clube que estava com a posição melhor, mas acabou dando empate, né?
De fato, eu achei que o Ceará ia levar. É, achei que o jogo não ia ser tão movimentado. Mas muito pelo contrário. Na verdade, essa é a primeira das muitas queimadas de língua que eu vou...
É, esse podcast vai ser... Esse episódio vai ser uma tortura pra você, viu? Aqui, dos palpites... Apesar que a gente foi bem ruim, cara.
Sou humilde e não me escondo. Que primeira queimadinha, mini queimada aí de língua pra começar aí a noite. Foi um jogo movimentado. Foi um jogo... É, pelo que eu vi... Até igual, em certo ponto, foi diferente pro lado. É, Botafogo conseguiu perder um pênalti ali, né? Teve uma chance de fazer com dois gols de diferença no placar.
É, o Vitor Luiz, muito obrigado por ter errado o pênalti, e meu cartão agradece.
É, chamou, isolou a bola, né? O primeiro gol foi de pênalti, inclusive, do Honda, se eu não me engano. O Ceará, acho que... O primeiro gol do Ceará foi no primeiro tempo ainda, e no segundo, acho que no comecinho do segundo, o Ceará já empatou, e depois disso ficou um jogo disputado lá e cá, e nenhum dos dois times conseguiu tirar a desigualdade do placar. Você tinha apostado no empate, você cravou aí, né, seu palpite. Eu achei que ia dar Ceará e não deu.
E aí no jogo seguinte aqui a gente tem Corinthians, que pegou o Inter na Arena de Pirona, e aí a gente já vai pra primeira catracada no Doug, que eu falei, alertei do tabu, que o Inter é um baita de um freguês. E não tem DVD, não tem choro, o Corinthians vai, ou o Inter vai na Arena do Corinthians e não ganha, cara. 1x0, o Inter jogou mal, Galhardo, mais um agradecimento aqui, oferecimento Cartola, né? Não fez nada no jogo, ainda arrumou uma expulsão idiota no final do jogo. E 1x0 pro Corinthians, né? Goleada, como todo corintiano gosta. Mas o gol foi uma boa jogada, cara. Boa jogada, o Cazares fez uma jogada em velocidade pela ponta, o Cuesta deu um peixinho que eu acho que se o gramado não fosse sintético ele parava lá na placa de publicidade, e aí ele cruza pra entrada da área e o Matheus Davó, que foi o primeiro jogo dele com a camisa do Corinthians, ninguém sabia, entrou e fez o gol. E é isso, né, cara? Não sei se tem muito mais a acrescentar. É jogo nitidamente Corinthians, cara. Muito importante pro Corinthians se distanciar da zona de rebaixamento, né? É um resultado que deu fôlego, e pro Inter foi péssimo.
É, como você disse, essa é uma grande catracada aí, né? Que a minha língua também leva. Eu lembro que no episódio anterior eu falei que... que não tinha nem que comentar esse jogo, que era só imaginar os dois times entrando em campo. e não tinha como. Eu assisti uma boa parte desse jogo na íntegra, assim, sem ser só ver lances, né, vendo o jogo mesmo. E o Corinthians jogou com muito mais vontade do que o Inter, o que reforça o que a gente comentou sobre o Wagner Mancini no primeiro episódio. Ele tá aos poucos dando uma ajeitada no time e trazendo de volta aquele DNA do Corinthians dos últimos X anos, aí vai, 10 anos, enfim, que é de jogar de uma forma mais reativa, né? Foi goleada, né? Como você falou, de 1-0. Inter muito mal, né? não criou muitas chances de gol, Galhardo apagado. E, cara, assim, eu queimei a língua, mas vamos ser sinceros, né? Esse resultado é surpreendente.
E aí depois nós tivemos... Esse eu não lembro se foi no sábado ou foi no domingo, mas também... Aí esse foi a minha canelada, porque eu falei que seria um jogo muito, muito mais difícil do que Corinthians e Inter, porque eu achava que o Fortaleza ia ganhar do Fluminense. E o Fluminense, mais uma vez, mostrando que vai fazer um campeonato bom. Conquistou a vitória lá em Fortaleza, em cima do time do Rogério Ceni, que não perdia 12 jogos, assim como o Flamengo. Foi 1-0.
Esse jogo eu não vi quase nada, pra ser sincero. Eu sei que o gol foi do Elton Silva. Assim, o que eu tenho para comentar, mesmo não tendo visto assim, quase nada do jogo, é que também reforça o que a gente comentou no primeiro episódio sobre o Fortaleza. Assim, o fato do jogo ter sido difícil, né? O Fluminense ganhou de 1-0 só. O Fortaleza é um time chato de se jogar contra, muito bem montado pelo Rogério. Inclusive, acho que tem um lance aí do... Acho que de uma falta, se eu não me engano, que você quer comentar na sequência aí.
Como nesse futebol agora que a gente está se acostumando sem torcida, as reações dos técnicos, jogadores, elas estão ficando cada vez mais evidentes, né? E aí tem uma falta 5 minutos do segundo tempo que o jogador do Fortaleza, que eu não me lembro o nome, bate na barreira, falta péssima que poderia ser aproveitada, e o Rogério vai à loucura, dá o sonoro, vai... comer caju, né? Com uma revolta muito grande.
E aí o homem entende, né? O homem tem
crédito, pode pingar. Cara, eu fico imaginando ele vendo esses caras batendo falta, não só Fortaleza, acho que de uma forma no Brasil tá muito escasso de gol de falta, não tem mais especialistas, né?
Isso é verdade. A gente conversou sobre isso há pouco tempo, né, eu acho. O Brasil passa por uma seca mesmo, assim, de... Na verdade, de algumas coisas, né? Não só de cobradores de falta.
De fundamento, cara. A gente vê poucos gols de escanteio, de falta. Cara que sabe lançar a bola na área. É sempre um chuveirinho, cara cruza de qualquer jeito, e aí se pega na cabeça de alguém, é gol.
Exato. Mas, assim, voltando ao jogo, me parece que foi um jogo brigado, né? E o Fluminense também, mais uma vez, eu estou usando essa palavra bastante nesse episódio, mas também reforçando o que a gente comentou, Fluminense subindo, né? Subindo e passando ali passando pela beirada ali, vamos dizer, acho que ninguém tá muito preocupado com eles, e eles estão lá na deles, ganhando jogos, subindo na tabela. É um time que me parece, assim, olhando agora para o início do segundo turno, né? A gente tem aí mais 18 jogos, né?
Isso. Eu tô muito curioso para ver o segundo turno do Fluminense. A minha impressão é que a arrancada que o Fluminense deu dos últimos jogos também se deve muito ao fato da tabela. Não teve adversários muito fortes. Ele já vai ter agora na primeira rodada do retorno, que é o Grêmio. Então aí eu quero ver se esse time do Odair vai manter o mesmo ritmo, né?
Isso aí. E aí, só pra não deixar passar em branco, a gente tinha... Os nossos palpites foram: você achou que o Fortaleza ia levar, e eu achei que ia ser empate.
E todo mundo errou.
Exatamente. Agora, o próximo jogo, eu sei que você que é o host aqui deveria puxar, mas eu faço questão de falar que eu quero que você aproveite esse momento agora sem moderação, comente tudo que você quiser, pode falar, eu vou ficar aqui só quietinho ouvindo.
Até porque
tá?
Vai ser bem curto, porque esse é o período do podcast que eu vou ficar feliz. Que logo mais a minha tristeza já vai vir, que foi o jogo que estava sendo, como prometido, o melhor da rodada, e foi, não podemos deixar de falar, que foi o melhor futebol apresentado, né? Que foi o Flamengo, que perdeu para o São Paulo no Maracanã, e aí sim o resultado foi completamente surpreendente, foi o 4-1, né? A gente tinha apontado, vamos levantar nossa moral, que a gente cravou aqui que o Brenner e o Pedro iriam fazer gols, né? Então se alguém colocou essa odd aí em alguma casa de aposta, a gente vai deixar a nossa conta aí para depósito, porque... Mas, cara, assim, falando da minha parte, com um resultado completamente surpreendente, como a gente comentou, o que me dava esperança era um pouco do retrospecto do Flamengo no ganho de São Paulo no Maracanã já há um tempinho, e a forma do Flamengo deixar o time jogar o seu adversário, né, e que ele possa propor o futebol que ele queira, se ele vai se defender, se ele vai armar, e aí o Flamengo deixou o São Paulo fazer o que o Diniz gosta, que é trabalhar essa bola. O que eu não apostava era na qualidade dos jogadores para fazerem isso. Esperava que o Flamengo fosse muito mais assertivo na marcação, que até foi no começo do primeiro tempo, até que foi um fato interessante. A proposta do São Paulo no começo do jogo foi abafar, porque as duas equipes são meio que um espelho, né, jogando. Gostam de ter a bola, gostam desse jogo de posição. E o São Paulo forçou com que o Flamengo desse chutões. Que não passasse pelo meio de campo, né, que a bola ficasse pouco com o Everton Ribeiro, para quebrar o jogo. E, curiosamente, foi num chutão que saiu primeiro gol do Flamengo, né, a bola que o Pedro conseguiu dominar, ele fintou, e aí aquela coisa, deu espaço pro Pedro e ele fez o gol. E aí, a partir disso, o São Paulo voltou na sua estratégia e deixou o Flamengo jogar, passando a bola pelo meio de campo. E aí foi que o jogo se desenvolveu, com um empate rápido do Tietchan, um belo gol. E depois a gente vai pro pênalti, né, que o Everton Ribeiro sofreu do Diego Costa. A batida do Bruno Henrique, que o Volpi pegou, muito mal batida, inclusive.
Diga-se de passagem que eu concordo, depois de ter visto o lance com mais calma, que é discutível, é interpretativo. Eu interpreto, assim, do limite que foi, mas eu entendo perfeitamente quem interpreta que não foi.
Eu gosto muito de utilizar o exemplo que o Milton Neves brinca. Ele fala que existem pênaltis. Pra mim, os dois lances do Flamengo foram pênaltis. Mas foram. Assim, é aquele pênalti que eu falo. Não acho absurdo ter dado, mas não seria absurdo se não tivesse dado.
Exato.
São lances muito interpretativos. Ao contrário, na minha opinião, não sei se você concorda, do pênalti que o Bruno Alves sofreu, porque o Gustavo Henrique foi como uma locomotiva...
Não, aquilo ali foi...
Tentou.
Aquilo ali foi muito pênalti, cara. Aquilo ali foi, na verdade, foi um golpe de taekwondo ali que o cara deu.
E aí, só complementando, o Flamengo perde o primeiro pênalti, e depois, no final do primeiro tempo, o Brenner marca, né? O São Paulo vai pro intervalo ganhando de 2-1, o que já me deixou com muito medo, porque o São Paulo costuma só jogar um tempo, né? E aí ele manteve um bom nível no segundo tempo, que... foi o que a gente comentou do pênalti que o Bruno Alves sofreu e o Reinaldo marcou. E aí na sequência do jogo teve outro pênalti que o Jefferson sofreu dentro da área do Daniel Alves. E aí o Pedro bate pior do que o Bruno Henrique, né? E aí o Volpi faz a defesa e também pega o rebote quando o Flamengo aproveita. E aí acho que o time do Flamengo ficou muito desestabilizado e numa jogada que o Volpi dá um chute pra frente, ele lança pro Luciano, ganha no corpo do Nathan e faz o 4-1, matando o jogo.
Terminou? Você quer falar mais alguma coisa?
Tô esperando você dar seus 5 centavos aí.
Você resumiu bem o que foi o jogo. Cara, é tão difícil. Vamos lá. primeiro destaque que eu tenho que fazer, mesmo tendo sido um 4x1, o Pedro, né? Pedro é... Cara, o Pedro faz gol, é isso. Não tem muito o que falar. Se você deixar, o moleque vai lá e faz. De todas as formas possíveis. Ele fez o gol cedo, inclusive. Eu achei, quando ele fez, eu já achei assim, ó, bom. Acho que vai ser um bom dia pro Flamengo, né? Mas é o que você falou e o que eu tinha comentado também no outro episódio. Se você quer jogar contra o Flamengo e ganhar, e tem uma chance boa de ganhar, você tem que jogar igual ao Flamengo. E foi a mesma coisa que o Inter fez. E quase conseguiu, né, êxito. A gente empatou no finalzinho. E o São Paulo, cara, é isso. Foi pra cima, abafou. O Flamengo não tem um sistema defensivo atualmente confiável. Assim, eu vou só tirar o Rodrigo Caio dessa conta, porque ele não tá nem jogando. Mas seja lá quem for que estiver na zaga hoje, cara. Natan, Léo Pereira, Gustavo Henrique, o outro moleque lá, Noga, que jogou um jogo aí. Não dá, cara, não dá. Assim, Gustavo Henrique, esse jogo, ele foi disparado pior em campo. O gol do Luciano, assim, pra mostrar a fragilidade da zaga, o gol do Luciano, cara, dava pra ter tirado aquela bola mais 5 vezes, assim. A bola foi quicando, o Luciano foi correndo junto, foi disputando, acabou que já tava, quando viu, já tava dentro da área, ele só finalizou. Então, assim, méritos pro São Paulo, que fez um ótimo jogo, diga-se de passagem, talvez o melhor até agora no brasileiro, não sei se você
concorda. Na temporada foi o melhor jogo.
E um alerta mais do que vermelho aí, acendendo mais uma vez pro Flamengo, que, cara, não dá com essa zaga. Alguma coisa tem que ser feita. Ou então o Flamengo vai ter que viver nessa sina de tem que fazer mais do que toma para tentar ganhar o jogo. Bom, assim, resumindo, o São Paulo... Foi um ótimo jogo do São Paulo. Jogo muito movimentado, 2 pênaltis perdidos. Enfim, foi realmente um jogaço, mas pra mim, infelizmente, não um jogo feliz.
E aí, acho que também um ponto a acrescentar aí só pra fechar esse jogo, foi um resultado excelente pro São Paulo, porque a gente encerra aqui o primeiro turno e o São Paulo ainda vai ter 3 jogos para serem feitos para que o primeiro turno encerre para todos os times, né? E ele atualmente tem 30 pontos. Que eu não acredito, sinceramente, ele ganha os 3 jogos, ele vai a 39, ganha o primeiro turno e coloca até uma certa folga, porque o líder tem 35 pontos no momento, né? Que é o Inter. Então, mas vamos ver, né? Eu acredito que, sei lá, cara, desses 3 jogos, o São Paulo ganha em 2. No máximo, acho que ele faz de 4-6 pontos. O que já vai colocar ele na disputa, né? Se ele faz 4 pontos...
Você lembra quais são os jogos?
Ele joga contra Goiás, em Goiás. Ele joga contra o Ceará, no Ceará. E contra o Botafogo, no Morumbi. Que, teoricamente, são adversários fáceis, mas É isso que me dá mais medo ainda.
Eu assim, eu não vou cravar nada, porque já aprendi que eu não cravo mais nada, mas me parece que tem uma boa chance aí do São Paulo ganhar os 3 jogos, na minha opinião.
Cara, é um time muito difícil. O time oscila muito.
Fica numa situação... realmente. Fica numa situação extremamente confortável, né? Excelente resultado, cara. Excelente resultado pro São Paulo esse jogo aí contra o Flamengo.
E aí na 6:30 a gente já teve aqui Santos 3, Bahia 1. Acho que esse resultado era o mais previsível da rodada, a gente acertou o palpite. O Santos começou o jogo já fazendo 2-0, gol do Marinho. E é isso. Assim, foi um jogo muito previsível. O Santos jogou o suficiente pra vencer o Bahia. E o Bahia tá perdido, cara. O Mano Menezes não tá conseguindo fazer um trabalho bom. Não conseguiu acertar o time. E se não abrir o olho, cara, é um time, infelizmente, porque acho que o Bahia agrega muito no Campeonato Brasileiro, candidato a cair.
Sem dúvida. Esse é o típico jogo onde o Santos foi Santos e o Bahia foi Bahia, né? Não tem muito o que falar. Santos dominou o jogo. venceu com uma certa facilidade. Não me recordo de alguma menção aí honrosa ou algum lance de destaque aí. É, basicamente é isso. Santos aí conseguiu uma vitória já esperada, já cumpriu o que era esperado. Né?
E no fim do domingo a gente teve o jogo que a gente apostou que seria Oxo. Foi um pouquinho melhor, né? Teve até um golzinho para cada, mas a gente apostou no empate e acertou. Foi Goiás 1, Vasco 1. Um jogo muito parecido com o Botafogo e Ceará. Não ajuda ninguém. Goiás continua na zona do rebaixamento. O Vasco também muito perto, ali flertando com a zona. Cara, é aquele jogo... Se não tivesse o feriado na segunda-feira, eu acho que seria aquele jogo para você dormir com uma depressão batendo na sua porta. Aquele jogo que você vai ver, já vai vendo o Fantástico, que seu domingo acabou, e aí ia bater aquela tristeza.
É, cara, esse jogo aí, esse foi um dos que eu pouco vi também. É bem isso, assim, um jogo duro de se ver. Foi melhor do que a gente imaginava, né? Ainda teve gol no jogo. É, não ajuda ninguém, de fato. E eu diria que você comparou que foi parecido com o jogo do Botafogo. Eu diria que é como se fosse uma versão piorada do.
Foi pior,
do jogo,
cara.
Do Botafogo.
Foi pior. Ah. Meu Deus do céu, se isso é possível.
E, assim, vamos ver, né? Eu, falando agora de situação na tabela, né? Assim,
Goiás, eu acho que é um time que a gente já pode colocar naquela listinha aqui, meu amigo. Já foi.
É isso, já foi. Daqui a pouco já é caixão e vela preta, né? O Vasco, cara, ele tá ali, ele, como vem acontecendo nos últimos anos, né? Ele tá ali naquele flerte, né? Ele fica namorando ali o Z4, manda umas flores, e aí tenta ali conseguir o telefone, ligar, marcar um encontro. Ele tá tentando ali. E uma hora, cara, se não abrir o olho, vai conseguir.
Vai conseguir. Que já tem experiência, inclusive, né, nesse ramo.
Ah, bastante. É o time brasileiro que mais experiência tem, né?
E falando em time que tem experiência nesse ramo, na segunda-feira o Palmeiras, em casa, derrotou o Atlético Mineiro, cara. 3-0, jogo muito mais fácil do que a gente esperava. E aí vamos dar o parabéns, porque se acertou. O Palmeiras ganhava, eu apostei no empate. Mas acho que ninguém acertou que seria tão fácil, né, cara?
É, esse é exatamente o jogo que eu tinha falado que eu queria uma prova, pelo menos alguma prova de fogo pro Palmeiras mostrar que voltou o caminho das vitórias e voltou a jogar bem e tal. Não que seja assim um fogo, né, um incêndio, mas o Atlético Mineiro ali é um foguinho ali, né? Não é um time tão fácil de se jogar contra.
Eu vi no... Desculpa interromper. Eu vi no Twitter, cara, uma frase que se aplica ao Atlético e também se aplica o Flamengo. O Atlético perde pouco, cara, mas quando perde, né, perde com gosto, cara. É um passeio normalmente. O Flamengo tá indo pelo esse mesmo caminho, cara. Dificilmente o Flamengo tá perdendo também nas poucas vezes que perde, né, tá perdendo com um placar apertado. Sempre tá sendo um placar mais elástico. E aí eu não sei o que acontece, cara.
No caso do Atlético, eu até sei. É o efeito, é o teorema de São Paulo, né? Porque um time do São Paulo, ele é um Cirque du Soleil, né? É uma parada assim... Você não faz a menor ideia do que vai acontecer ali, cara. Se vai todo mundo pro ataque, se o lateral joga no meio, se o meia joga na defesa, se o zagueiro joga no ataque, se vai fazer um esquema 5-2-3-1, 4-4-2, 4-2-1-2, enfim, cara, ali é um random, assim, é random.
E a impressão que eu tenho também, cara, é que essa filosofia que o São Paulo aplica de... que é muito legal, que a gente precisa ter mais no futebol brasileiro, que é, cara, fez um gol... vai pra cima, faz o segundo, faz o terceiro, tenta matar o jogo. É muito interessante isso.
Que
torcedor não quer que isso seja aplicado, né? Como Jesus fazia. Só que eu
saudade.
Acho que também, cara, tem momentos do jogo que você tem que respira, põe a bola no chão, toca, organiza, observa o adversário. Eu acho que o Atlético não sabe fazer isso, cara. Acho que ele coloca tanta pilha nos jogadores que você tem que ir pra cima, matar, macetar, macetar, pra matar o jogo logo, que quando é o oposto, o time não sabe o que fazer. Fica perdido, fica muito exposto, na verdade.
E aí do lado do Palmeiras, né? Bom, foi uma vitória até fácil. Eu vi também muitos lances desse jogo, em alguns momentos do jogo, né? E me pareceu que foi um sufoco pro Atlético, porque o Palmeiras dominou o jogo praticamente todo. E assim, Palmeiras, cara, nesse rumo que vem vindo, volta a ser um candidato ali a... Talvez, assim, vou ser bem, bem pragmático aqui. Talvez até a título.
Com certeza, vai vir super empolgado agora também com o Abel, né? O Abel Ferreira, que foi contratado. E eu acho que tem muito a acrescentar aí no campeonato. Acho que vai fazer um bom segundo turno, vamos ver. E aí a gente entra aqui na Copa do Brasil, que são os jogos agora desse meio de semana, e a gente já começa com o nosso glorioso Botafogo, que foi até Cuiabá, 0-0, um jogo horroroso, que eu tive o desprazer de ver no primeiro tempo. E cara, Botafogo até teve poucas chances, umas duas chances, bola na trave, mas cara, muito pouco para um time que precisava buscar o resultado. E o Cuiabá elimina o Botafogo da Copa do Brasil. Já tá nas quartas de final. Acho que o fato mais interessante desse jogo para mim, cara, é que um jogo que começou 7:30 da noite, o juiz teve que fazer uma pausa para hidratação, porque tava 37 graus em Cuiabá, cara. 7:30 da noite, meu amigo. É um negócio desumano. E o Botafogo? E o Botafogo é o Botafogo. É isso aí. A melhor definição é o Botafogo é o Botafogo. Mais um vexame aí pra conta do Botafogo. Aí só resta aí ficar com o Campeonato Brasileiro, né?
É, assim, é como o próprio botafoguense diz, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, cara. Que realmente ser eliminado pelo Cuiabá, assim, não vou me estender muito, porque no jogo da ida a gente já falou sobre isso, enfim, é uma coisa inadmissível. Mas por outro lado, tem aqueles que vão pensar assim, bom, é menos uma competição, né? Agora a gente pode dar uma focada mais no brasileiro, talvez saia daquela situação difícil lá. O Botafogo tá tentando talaricar o Vasco ali, né? Na minha metáfora, né? Tá tentando furar o olho ali do Vasco e pegar pra ele o Z4 ali. Pô, se os dois não abrirem o olho, vai rolar um triângulo amoroso ali. Mas eu acho que é o que eu tô falando, né? Tá, só pra não perder o fio da meada. Vai ter gente que vai achar isso... Tem um lado positivo isso aí, né? Botafogo tem que focar agora no brasileiro, pra pelo menos assim ficar ali naquela zona, ou naquela zona, naquela pequenina zona do purgatório, que onde você não vai nem pra Sul-Americana, nem cai, não faz porra nenhuma, ou pegar uma Sul-Americana, né? Porque
acho que pega uma Sul-Americana. E aí, entrando nos jogos que aconteceram hoje, né, na data da gravação, o Ceará eliminou o Santos 1-0, foi um jogo bem travado, como foi o primeiro, né, na Vila, mas o Ceará impôs o fator campo, né, conseguiu fazer 1-0 no segundo tempo, um golaço do Vina. Gosto muito do Vina, acho um cara habilidoso, bom finalizador, é um meia, mas é bom finalizador, e acho que é um cara que logo tá aí, em algum time de mais expressão. E o Santos é aquilo, se o Marinho não tiver num bom dia, cara, não faz milagre, é um time fraco, bem fraco. Acho até que é enganoso a campanha do Santos no Brasileirão, Se você tirar os gols que o Marinho fez no Brasileirão, o Santos, ele é um candidato ali a essa zona que a gente tá comentando de Botafogo e Vasco, cara. Não vai pra frente.
É, esse jogo eu vi também uma boa parte dele aqui hoje. Me pareceu ser um jogo disputado, assim. Mas eu tenho uma coisa pra comentar, tá? Assim, pra pontuar em específico. No segundo tempo, o Santos se alçou ao ataque desesperadamente pra poder, né, correr atrás do resultado. E, cara, o Ceará abriu a caixa de ferramenta, porque meteram a porrada em um monte de jogador do Santos. Era falta pra tudo quanto é lado, cara. Tava parecendo ali que tava rolando um MMA ali, porque tava difícil. E é isso, cara. O Ceará conseguiu se classificar. A Gordiola aí, mais uma vez, mostrando sua força. E é o que bem que você falou, concordo até certo ponto, cara. O Santos não tem um time, assim, um elenco daquele que você olha e fala assim, esse time aqui vai brigar lá pela ponta. Mas teve um início de campeonato bom, né? Eu acho que muito em função realmente do Marinho, né? O Marinho vem sendo aí o cara que tá carregando o piano nas costas ali, né? E é muito bem pontuado por você. Se ele não tá bem, cara, aí o time tende a não andar mesmo, não.
E a gente vai para os jogos da 9h30 e o Flamengo só confirmou a vitória, a classificação contra o Atlético Paranaense. Um 3x2, né, que agora é no Maracanã, eu já tinha vencido por 1x0. Acho que não tem muito a acrescentar nesse jogo, né, cara? O Flamengo não fez muito esforço. Pô, acho que tem dois pontos que a gente pode falar aqui rapidinho. Primeiro, Pedro. Pedro, cara, eu acho que quero ver quantos podcasts a gente vai falar que o Pedro marcou gol. Que é inacreditável, o cara marcou mais dois gols hoje. E primeiro gol, lindo giro que ele fez dentro da área, mandou no ângulo. Zagueirão respeitando o distanciamento social, deu toda a liberdade pra ele virar. E o segundo gol de atacante, né? Jogada pela ponta, cruzamento na área, ele só botou o corpo ali e empurrou pra rede. E o segundo ponto que a gente pode falar, cara, é dois gols que o Flamengo toma, né? Mais uma vez, o Flamengo tomando 6 gols em 2 jogos, nos últimos 2 jogos. Cara, não sei o que o Domi tem que fazer com essa zaga. Não sei se são peças. Sinceramente, também não sei se a volta do Rodrigo Caio só resolve. Aí você pode falar melhor.
Resolver não resolve, né? Mas dá uma boa ajuda, assim. Até porque tem o fator experiência, né? Um cara mais experiente ali e com uma qualidade técnica melhor, pode ser, não é que vá acontecer, mas pode ser que ele faça os outros jogadores à volta dele, né, os outros componentes ali da defesa, da zaga mais especificamente, darem um levante, aquele famoso levante, né? Isso a gente já viu várias vezes acontecendo no futebol. Quando tem um cara ali que é uma referência, não que o Rodrigo Caio seja uma referência, mas pra zaga de hoje, ele é o Pelé ali, né, cara? Porque tá difícil. Mas quando tem um cara assim que é mais uma referência, os caras que estão no entorno ali tendem a evoluir junto com ele. Então a minha esperança é essa. É isso, o Flamengo realmente não fez muito esforço. Pedro, mais uma vez aí, não vou nem me estender muito, você falou tudo. Marcou 2 gols. Teve um... Bom, o terceiro gol foi do Michael, né, num rebote do Bruno Henrique. Uma jogada bonita, o Lincoln recebeu dentro da área, tocou de primeira de calcanhar, o Bruno Henrique finalizou e a bola reboteou pro Michael botar para dentro. Teve um gol ainda que foi anulado do Thiago Maia, que esse é um cara que eu também queria fazer um breve comentário. Tá jogando muito. Ele é um excelente volante, na minha opinião. O cara tem velocidade, tem técnica, tempo de bola, muito bom, muito bom. Infelizmente, o gol dele, que foi um golaço, ele meteu na gaveta, mas na jogada ele recebeu a bola do Isla, o Isla estava impedido na jogada anterior. Mas foi isso, o Flamengo não fez muito esforço, tá aí classificado, realmente tomou mais 2 gols, mas vamos ver, né? Hoje, só para finalizar, eu até percebi que o Domi colocou o Arão como se fosse um falso terceiro zagueiro para ver se dava uma ajuda ali, mas mesmo assim não deu, né? O Flamengo mais uma vez tomando gols bobos aí, mas classificou, né? Vamos ver agora na sequência como é que vai ser.
E aí também o jogo das 9h30 foi América Mineiro que recebeu o Corinthians, empataram 1x1, 2 gols de pênalti. para cada lado. Foi um jogo também muito pegado, muito parecido com o que foi o primeiro jogo lá no, na arena do Corinthians. E o Corinthians é eliminado. É isso. Minha dor de cabeça até melhorou um pouco hoje, porque o Corinthians é eliminado. Não vou apontar muita coisa. É um time que hoje em dia tem total capacidade de perder para o América Mineiro, como perdeu. E o Corinthians faz um parâmetro muito parecido com o Botafogo, cara. Acho que foi melhor, sinceramente. Não tá ali no Libertadores, não tá na Copa do Brasil, não tá na Sul-Americana, foca no brasileiro, faz seus 45 pontos e pensa no que vem, um planejamento melhor aí.
Aí você vê como o futebol é aquele esporte, né, que é a caixinha de surpresa, né, que é o inesperado, o etc, e vários, todos os clichês que você quiser falar. Como que um time que me ganha do Internacional é desclassificado pelo América Mineiro, cara? Isso é, enfim, é futebol.
Digo, tem um exemplo muito bom, inclusive, sobre isso, viu? Não vou nem comentar aqui Palmeiras e Bragantino, que a gente tá gravando antes do jogo acontecer, mas aqui eu falo, Palmeiras vai passar, sem esforço. Acho que já decidiu no primeiro jogo. Mas aí, como um time que vence o Inter perde pro América Mineiro, é como um time que vence o Flamengo e é eliminado pelo Lanús, meu amigo. Na Sul-Americana, o São Paulo foi eliminado pelo Lanús. O resultado foi 4-3. Eu falei aqui que não importava que o São Paulo tivesse feito 2 gols na Argentina, porque o São Paulo ia tomar muitos gols do Lanús aqui no Morumbi, e não deu outra, cara. Você não viu o jogo, mas aqui vou falar muito rápido pra você. O Lanús fez a mesma coisa que fez na Argentina, que é marcar sob pressão o São Paulo. São Paulo começou a ser forçado a dar chutão. E aí uma bola que o Tietê cabeceou pro meio da área, o cara, o De La Vega, se não me engano, fez um belo gol. O Volpe é impressionante, cara. Parece que só entra golaço nele. Ele faz questão de tomar gol bonito. O São Paulo consegue um empate com a cabeçada do Daniel Alves, que inclusive acho que foi o melhor jogo dele, por incrível que pareça, desde que ele chegou. Fez um gol, deu assistência. E aí no final do primeiro tempo, de novo, uma bola perdida dentro da área, o Cruz nos cruza, faz gol, termina 2-1. E aí o segundo tempo, como clássico, o São Paulo só consegue jogar um tempo. E eu te disse daquela questão do físico não fazer muito sentido, porque o São Paulo fez um segundo tempo excelente. Se eu não me engano, foram 19 arremates no gol. O São Paulo conseguiu fazer 3 gols no segundo tempo, cara. Virou o jogo para 3-2, o que resolvia para os pênaltis. Consegue fazer o quarto com o Gabriel Sara. Detalhe, o Diniz sacou todos os zagueiros nesse jogo. Ele tirou o Bruno Alves para colocar o Pablo logo no intervalo. E tira o Diego Costa, e agora esqueci quem ele coloca. Se eu não me engano, ele coloca o Vitor Bueno. Que foi muito arriscado, mas deu certo. O time conseguiu 4-2 da classificação. Aí o jogo pausa, porque o time do Lanús já quer causar aquela confusão, né, para ver se resolve. O Diniz tira o Luciano e coloca o Léo Pelé para compor a zaga, porque o Reinaldo estava sozinho na zaga. E ele tira o Brenner e coloca o Arboleda. Recompõe a zaga, o juiz volta a partida. Na primeira bola que sobra na área, o Lanús faz o terceiro e elimina o São Paulo, cara. Esse time é inacreditável. Essa eliminação foi a mais inacreditável que eu vi dos últimos anos. Porque ela foi vergonhosa, claro, porque o Lanús é um time sub-23, passou sei lá quantos jogos, quantos dias aí sem jogar. Mas ela foi inacreditável pelo contexto. Eu até tirei um print no Twitter que o São Paulo estava eliminado a 30, acho que 30 do segundo tempo, ele leva para os pênaltis a 34, ele se classifica a 42 e é eliminado a 47.
Eu não acompanhei nada do jogo, exceto você me falando o que estava acontecendo pelo WhatsApp. Assim, por tudo que você falou e que você foi me falando, e enfim, pelo resultado do jogo, foi uma loucura esse jogo. É o scriptzinho aí do final de jogo que o São Paulo vem repetindo com uma certa constância aí, né? De deixar o resultado esvair pelos dedos no segundo tempo. Eu só queria fazer um comentário. Você falou que o Volpi só toma gol bonito, né? Seria o Volpi um Dodô invertido? Fica aí.
É uma boa, cara.
O questionamento aí.
Tem torcedor de São Paulo que chama ele de motorista de Kombi. Que se dirige Kombi, né? Como o volante é praticamente no seu colo, você tem que encurtar o braço pra poder girar, cara. Tem gente que fala que ele não estica o braço nessas bolas. Eu acho um pouco pegar no pé dele, cara. Mas é verdade que ele toma muito gol de fora da área. Aí não sei se é mérito porque os gols que ele toma muito, né, nesse estilo, ou se é aquela coisa, dá pra praticar mais o braço, dá pra melhorar essa ponte, mas não sei, cara.
O time que entrou em campo, o time escalado para começar o jogo, foi o mesmo que jogou contra o Flamengo?
Exatamente a mesma escalação.
Você acha que, não sei, há uma possibilidade do time ter se doado muito no jogo de domingo e ter entrado meio cansado?
Os jogadores mantêm muita posição, a não ser os laterais que sobem muito. Eu não senti um desgaste físico. Muito pelo contrário, o São Paulo até fez os gols no fim da partida, aproveitando o desgaste do Lanús, que ainda está sem ritmo de jogo. E aí o jogo aqui na sequência, Caracas e Vasco lá na Venezuela, 0-0, Vasco classificado, parabéns, Vasco. É isso.
E fica aí mais um questionamento, né, cara? Qual seria o pior jogo? Caracas e Vasco ou Goiás e Vasco? Você assistiria qual se tivesse uma arma na sua cabeça?
Eu assistiria, né? Caracas e Vasco, porque eu gosto de competição sul-americana pelo componente treta. Só. A única. A gente vai fazer aqui os palpites para a próxima rodada, cara. E esse eu quero fazer aqui um jogo rápido. A gente não vai discutir quem é favorito, quais são as predições. Vamos fazer a nossa loteriazinha aqui. São Paulo e Goiás.
São Paulo e Goiás em São Paulo.
Em São Paulo.
São Paulo.
É aquele jogo que me dá medo. Mas eu vou São Paulo, porque eu acho que o São Paulo não faz dois jogos tão inconstantes. Acho que vai ser a vitória. E é o Lanterna, né? Então, pelo amor de Deus, São Paulo. Atlético Goianiense e Corinthians, em Atlético.
Empate.
Eu vou de Atlético, viu? O de Atlético é um time que manda muito bem em casa. Vasco e Palmeiras. Em Vasco.
Palmeiras.
Acho que vai ser aquele 1-0 e bola pra casa.
Não, pelo contrário. Eu, se quiser anotar aí, eu já acho que vai ser mais um jogo parecido com o que foi contra o Atlético Mineiro. Vai meter 2-3.
Eu acho que vai ser apertado. Bragantino e Santos, em Bragança. Eu chuto o Santos, viu? Bragantino. Acho que o Marinho vai deitar.
Eu vou num feeling aqui sem lógica nenhuma, vou de Bragantino.
Bragantino?
Bragantino.
E aí, Atlético Mineiro e Flamengo? Lá em Atlético. Que fala uai.
Olha. Não estou sendo clubista, mas eu vou Flamengo. O Atlético tá aí numa decrescente, né? E assim, não acho que vai ser assim, Flamengo, muito Flamengo, mas eu acho que Flamengo, assim, no mínimo.
Também vou Flamengo, acho que vai ser um tiroteio, acho que o chute tem uns 3-2 Flamengo. Acho que vai ser um bom jogo. Bahia e Botafogo. O jogo que a gente já pode classificar aqui como tradição do nosso podcast, o jogo pra botar o filho que não se comporta pra ver.
É, difícil também, cara. Eu tô com vontade de falar empate, mas eu vou de Botafogo.
Eu vou de Bahia, só pra gente criar aqui um palpite opostos. Acho que o Bahia ganha. E aí esse jogo é no final da segunda, que é Fluminense e Grêmio. Acho um jogo bem duro, bem duro. Bem duro. Eu vou de empate nesse.
Bom jogo, hein, cara. Eu vou de Fluminense, pra sua surpresa.
Não, eu acho que não é um papete ruim. Principalmente porque a gente não sabe o que o Renato propõe, cara. Renato ele já tem como filosofia não valorizar Campeonato Brasileiro. Põe reserva, provavelmente vai confirmar amanhã a classificação na Copa do Brasil. E aí eu acho que ele poupa de novo, ele é louco, cara.
É, faz sentido, mas eu vou de Fluminense mesmo.
Bom, é isso, gente. A gente tentou fazer um podcast mais curto, a gente comentou com vocês que na semana passada ficou um pouquinho longo, porque a gente ainda está aprendendo o formato. Então, primeiramente, eu queria agradecer a quem retornou pra gente, deu uns feedbacks, falou que ia escutar. Nossos canais estão sempre abertos, a gente precisa muito de quem está escutando dê os feedbacks, dê palpites do que a gente pode falar, porque nosso objetivo é falar mais de assuntos que não estejam ligados aos resultados, né? Então podem entrar em contato no @podcastdoeixo, no Twitter, no Instagram, assina o nosso canal também lá no YouTube, para quem não prefere acessar pela plataforma pelo Spotify ou pelos outros agregadores, pode deixar lá rolando enquanto trabalha, enquanto faz outra atividade. E é isso, cara. Obrigado, Doug, por hoje.
Obrigado aí também você. Aliás, muito obrigado por não ter mandado nenhum chupa pra mim, apesar de ter merecido vários.
Cara, não dá, eu não tenho segurança nenhuma. Se você me conhecesse em 2006, 2007, aí o negócio ia ficar louco, mas eu não tenho moral nenhuma, cara. Você percebeu? Eu passei direto aí pelo Corinthians, podia ter mandado um chupa Corinthians, mas meu time sempre tem capacidade de passar mais vergonha, então eu tenho que me conter.
Beleza.
Mas é isso,
então,
gente.
Obrigado.
Valeu,
galera.
Até a próxima.